Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Muito bem, bom dia, Padre Pierre, seja bem-vindo.
Bom dia, meu querido, Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com o Pedrão.
Boa, tá, alegria toda
você
nossa.
Você que está aí nos acompanhando pela live, você que está nos acompanhando no seu carro, Deus abençoe muito, muito ricamente a sua terça-feira. Fala comigo, Pedrão.
Bom dia, Padre, como bom eu dia. Disse, né? E tem aqui, então, já com a participação dos melhores ouvintes do mundo,
sempre
uma pergunta para o senhor. Bom dia, Padre.
Fala
sua
comigo.
Bênção.
Deus
gostaria...
abençoe.
Amém. Gostaria de saber como proceder quando um casal, cada um em uma religião, para o matrimônio, um católico e outro evangélico. Gostaria muito de receber essa bênção do padre, pois nasci e fui criada e sou praticamente do catolicismo.
Sim, é possível, tranquilamente. Você vai procurar o padre da sua paróquia, o padre que vai fazer o seu casamento, e você vai pedir a ele que faça um processo misto, né? Então ele vai pedir ao bispo a autorização para o casamento de vocês acontecer, e acontece naturalmente, normalmente, sem problema nenhum, tá bom? Então assim, é só você procurar a sua igreja, procurar a igreja que vai acontecer a cerimônia, procura o padre, comunica a ele, na hora que ele for abrir o processo, ele vai então dizer isso, comunicar, e vai fazer o pedido formalmente ao bispo. O bispo então vai liberar você para que o casamento aconteça, tá? Tranquilamente. Então, que bacana, eu acho que isso é legal, esse diálogo é bonito, acho que ninguém precisa impor a religião de ninguém. Acho que vocês têm condições de crescerem juntos, de edificarem juntos. Então, parabéns.
Muito bom, muito bom. E tem mais uma pergunta aqui,
vamos
padre.
Lá.
Existe uma oração para aumentar a nossa fé e na presença real da Eucaristia?
Com certeza, a Eucaristia é o centro, né? É o cerne da nossa fé. Ela é que move a gente, ela é que conduz a gente. A Eucaristia é a força necessária na nossa caminhada, é a força necessária para o caminho, né? Para a gente, esse sustento realmente da vida, né? Diante das adversidades, diante dos sofrimentos, diante das tribulações. Então, a Eucaristia é quem nos plenifica, quem nos dignifica. Então, criar o hábito da adoração, criar o hábito de estar sempre na presença de Deus, criar o hábito de estar sempre ali junto com o Senhor, isso é muito importante, isso faz muito necessário. Então, se colocar na presença de Deus, e como é que a gente aumenta a nossa fé na Eucaristia? Criando de fato esse hábito de estar na presença, de ir na adoração, de estar ali junto ao Santíssimo Sacramento, né? De entender a dignidade da Eucaristia. Isso tudo são elementos necessários para a gente conseguir ir criando de fato, né? Esse hábito, esse amor pela Eucaristia, esse carinho pela Eucaristia.
Muito bom, perfeito. Logo de manhã ter esse carinho do senhor é muito bom. Padre, mais uma pergunta. Tenho uma dúvida. Estou fazendo catequese e vim de uma outra paróquia que fazia antes. Me ensinaram que quando rezamos o Glória, é preciso fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na paróquia atual, a catequisa falou que não precisa. Como funciona isso? Cada comunidade escolhe a forma de ensinar?
Eu nunca ouvi falar disso. Precisa necessariamente para rezar o Glória. Tem que fazer, não entendi. Eu acho que isso aí é mais um critério aí de onde você estava, de alguém que te ensinou, né? Isso não tem uma regra, né? Me ensinar que quando rezamos o Glória, precisa fazer em nome do Pai. Não. O que que é o Glória, né? Glória é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, né? Quando você saúda da Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Costumeiramente a gente acaba fazendo em nome do Pai e do Filho. Mas não precisa fazer o gesto. Por exemplo, a novena de Santa Teresinha, do Menino Jesus, para quem quer uma graça, quem recebeu uma graça, elas são 24 Glória ao Pai. Né? Então, quando você está rezando a novena, você não precisa ficar toda hora fazendo 24 vezes Glória ao Pai, você pode só repetir. Agora, uma vez ou outra, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não sei, eu acho que isso é mais uma maneira de espiritualidade, cada um tem o seu. Acho que não é uma regra de lei, não tem que fazer, rezou Glória, tem que fazer. Acho que não é isso. Eu acho que a gente precisa é essa consciência de estar rezando. Agora, se faz, se não faz, isso aí não é o importante. O importante é que quando você estiver rezando diante de Deus, de fato, seu coração esteja ali na presença dele.
Muito bom. Padre, uma coisa que eu queria passar
para você
já há muito
Pedrão.
Tempo. Na igreja Menino Jesus de Praga,
isso.
Eu fui coroinha, eu me matriculei lá, fiz o curso, fiz também a minha primeira comunhão, fui crismado lá,
ô,
e fui
Pedrão.
Batizado também.
Você morava ali ou ainda? Eu
fui nascido e criado no Poço Rio.
É mesmo, Pedrão? Coisa boa. Quem que é sua família lá?
A família Mansoldo.
Mansoldo.
Eu tenho primos lá, Solange, Carlos. É em frente ali, perto da casa do André Pavão, perto da igreja ali.
Pertinho mesmo, pertinho, André Pavão, mora ali em frente à casa paroquial, inclusive.
Isso aí.
Ô, Pedrão.
Muito bom, né? Vamos lá, continuando. Padre, bom dia. Eu sempre quis saber por que o padre beija o altar no início da missa.
Aquilo é um símbolo, né? Um sinal. É Cristo está beijando a mesa eucarística. Porque o altar, ele representa o Cristo ali. É um sacrifício que vai acontecer, né? Então, o beijo ao altar ali simboliza o beijo ao Cristo, né? Ao sagrado, né? Então, o padre dá aquele beijo ao altar, representando toda essa sacramentalidade ali, né? Da presença real do Cristo que se faz presença ali.
Perfeito, perfeito. Padre, estou à procura de um emprego, mas não encontro. Quando aparece, eu desanimo. O que fazer?
Uai, não pode, ué, porque se você está em busca do emprego, se o emprego é necessário, se você precisa dele, há um contraponto, não pode desanimar, né? Se é necessário mesmo, se é importante para a sua vida, se está fazendo falta, por que desanimar? Como desanimar? Né? Não tem jeito. Eu acho que assim, a gente pode até escolher em algum momento da vida, quando a gente está em uma situação mais favorável, né? Mas quando a gente está numa situação que parece que é o seu aqui, que você está necessitado de um emprego, como é que eu vou escolher? Não posso. Eu posso até, depois que eu organizar minha vida, estruturar minha vida, eu vou ficar trabalhando aqui pelo menos um ano, porque eu não estou gostando muito desse trabalho, mas eu preciso desse momento. Você pode até pensar em sair, mas necessitando e desanimando são duas coisas crudentes, né? São dois sentimentos crudentes. Não dá para querer procurar emprego e estar desanimado com aquilo que parece, né? Se a gente está de fato necessitado, se a gente está de fato precisando, então eu não posso muito me dar o luxo ou o critério de desanimar diante daquilo que vem. Pelo contrário, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que estar lá, né? Para disposto e disponível aquilo que aparecer, aquilo que for necessário. Então, eu não sei, eu acho que está um descompasso aí, né? Porque se é necessário, se você precisa, se é uma coisa que você nesse momento está necessitado, não dá para escolher. Eu acho assim, depois que se organizar, depois que der conta de fazer as coisas e de ver que não, agora já organizei minha vida, já juntei um dinheirinho para me poder sair desse trabalho, para escolher uma coisa melhor, para fazer uma coisa melhor, tudo bem. Mas nesse momento de necessidade que você precisa, eu acho que não está na condição de estar escolhendo, né? Então tem que pensar isso aí.
Persistência, né, padre?
Claro.
Persistência. Padre, eu tenho 48 anos e sou solteira. Quero um amor na minha vida. Para qual santo rezar?
Meu amor, você quer namorado ou você quer casamento? Porque são duas coisas distintas, né? Tem Santo Antônio, a gente conhece ele, né? A tradição, a gente sempre tem aí de rezar por ele pedindo casamento. Pedindo namorado, na verdade. Agora, se você quer marido, se você quer um casamento, então é São José. Aí você tem que rezar para São José. Então você precisa me dizer o que é que você quer. Você quer namoro, então é Santo Antônio. Você quer marido, então é São José. Tá bom? Pede aí, pede a Deus, pede a Nosso Senhor Jesus Cristo para arrumar uma pessoa bacana para você. Não, padre, eu quero casar. Então pede a intercessão de São José. Homem justo, provedor das necessidades da família dele, né? Ele que proveu a família, a Sagrada Família. Não, padre, eu quero só namorar por hora. Então é Santo Antônio, que foram atribuídos a ele ao longo do tempo grandes milagres acerca disso, porque antigamente para casar tinha que ter um dote e a pessoa não tinha o dinheiro para pagar o dote. Então o pai daquela moça, né, muito pobre, quando colocou na balança o dinheirinho que ele tinha, aquilo pesou como se fosse peso de ouro, dando assim possibilidade que a moça casasse, né, com o pretendente. Então é Santo Antônio, é namoro, e São José é casamento.
Maravilha, padre. Sua bênção. O senhor poderia me dar um conselho para os recém-convertidos, por favor?
Claro, com certeza. Eu acho que a conversão, primeiramente a gente tem que ter consciência que a conversão é um processo diário. Não existe uma conversão que é imediata. Todos os dias a gente vai precisar testar a fé, passar pela experiência da fé, viver as adversidades da fé. Então a gente precisa ter muito claro e ter muita clareza sobre esse critério de fé. Porque senão a gente idealiza, ou a gente imagina, ou a gente projeta uma fé que não é vulnerável, entende? E há situações na vida em que a nossa fé vai ser colocada em xeque, né? Que a gente vai precisar de uma prova mais viva dela. Então, quando eu não faço da minha vida uma conversão diária, não é porque eu estou na igreja que eu não preciso todo dia pedir a Deus que aumente a minha fé. Se eu não estabeleço um critério de todo dia ter um contato com Deus, todo dia ser alimentado pela palavra, todo dia ser alimentado pela Eucaristia, eu posso incorrer no perigo de que quando as dificuldades, quando as tribulações vierem, eu estar frágil e fraco. E aí eu vou embora da igreja, aí eu largo Deus, aí eu me perco de novo. Então, a conversão, ela precisa ser um processo de todo dia. Todo dia eu preciso aderir a Jesus Cristo, todo dia eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo, todo dia eu preciso assimilar a minha vida com Cristo. Não faça da conversão um momento único. Ah, agora eu me converti, tá bom. Não. Conversão, ela precisa ser todo dia. Todo dia eu tenho que estabelecer com o Senhor um critério importante, uma decisão sincera de viver com Cristo. Porque é um perigo, eu posso estar só na igreja e não me converter a Cristo. A conversão a Cristo, ela é maior do que estar na igreja. A igreja é o caminho que me leva para Deus. Agora, conversão a Cristo é eu possuir uma atitude de vida que é igual a Jesus, que inclusive é o caminho, a verdade e a vida.
Ok. Padre, quando uma pessoa faz mal a gente, o que o senhor aconselha a fazer?
Olha, primeiramente é o seguinte, quem semeia o mal, quem planta o mal, é ele que vai colher o mal. Eu não preciso temer o mal que as pessoas me fazem, porque a colheita pertence a quem está plantando, né? Tudo bem, o mal por um momento ele pode me magoar, ele pode me ferir, ele pode criar uma situação ruim, ele pode fazer alguém a princípio, a priori, ter raiva de mim, mas o mal, ele não se sustenta. A verdade, ela sempre sobressai. Então, aquele que fez o mal, ele precisa ter essa consciência. Ele está semeando, mas ele também é o dono da colheita. Então, aquele que faz mal a nós, colherá o mal feito a nós. Mesmo que num primeiro momento o mal possa nos prejudicar. O tempo, a vida, a postura, a atitude, o caráter vão determinar e vão dizer quem é de fato o proprietário daquele mal. Então, eu sempre parto desse pressuposto. Me fez mal? Arque com as consequências da sua própria colheita. O plantio é livre, mas a colheita é certa. Primeiro, não devolva o mal. Não se iguale, né? Não entre na medida do outro. Não pegue a régua do outro, tá? Segunda coisa, eu acho que a própria pessoa, né, que fez o mal, ela dá conta da própria sua colheita, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, a maneira com que a gente age, a gente é responsável por ela. Então, a própria pessoa, ela mesma dá conta de assimilar e de assumir aquilo que pertence a ela. Então, eu sempre paro do pressuposto, confio em Deus, entrega para Deus e deixe que a colheita seja feita pela própria pessoa. Não pague o mal com o mal, né? Eu acho que a gente tem que sempre ser superior a isso, né? Porque o que mais machuca o outro é quando ele tenta fazer o mal, quando ele acha que de fato ele está ali vencendo com o mal que está sendo feito, e a própria vida configura ali de mostrar a pessoa que aquilo ali não passou de nada, né? E aquilo passa e você permanece, quem você é permanece e a sua postura permanece, e as pessoas vão vendo, ó, aquilo ali não condiz. Então, isso aí, a pessoa que faz mal, ela sofre duas vezes, né? Primeiro pela colheita dela e depois por ver que ninguém pode fazer mal contra ninguém, né? A gente cria a ideia, a ilusão de que o mal tá vencendo. O mal não vence nunca, o mal não vence nunca.
Amém.
O mal é momentâneo, o bem sempre sobressai. Ainda mais porque a gente tem um Deus que vê todas as coisas.
Maravilhoso. Muito bom, padre.
Meu amigo, antes da gente continuar, e eu preciso falar do varejão dos cereais, porque o varejão dos cereais é aquele, presta atenção, está pensando em cesta básica, precisa montar uma cesta básica para sua empresa, para os seus colaboradores, ou precisa fazer a sua doação? Lembre, o varejão de cereais, além de montar, personalizar, ele ainda entrega a sua cesta básica. Então, anota esse telefone aí, 3215-5306. 3215-5306, varejão dos cereais. Vamos falar também da Prontosseg. A Prontosseg está ali e tem uma missão muito bonita. A Prontosseg, ela cuida do seu patrimônio. A Prontosseg te ajuda preservando o seu patrimônio. Então, se você tem um carro, uma moto, seguro de vida, seguro da sua casa, então liga lá para a Prontosseg, 3239-1802, 3239-1802. Se você ainda não adquiriu o seu bem, não conseguiu realizar o seu sonho, a Prontosseg te ajuda. Ela tem consórcio que você vai pagando ali a mensalidade, pouquinho por mês, vai pagando a mensalidade e pode ser contemplado logo no primeiro mês, tá bom? Prontosseg, 3239-1802, e claro, eu não posso deixar de falar dela, da Salvafone. Pensou em celular? Conserto, trocar celular, tá precisando de fazer qualquer coisa no celular? Olha, não se iluda, é Salvafone. A Salvafone fica ali em frente à Rua Alfield, fica em frente à academia, na Rua Alfield, 1116. Vai lá que os meninos têm todo o carinho para te esclarecer, para te atender. Se você quiser procurar eles, vai lá no Instagram, Salvafone, procura eles lá, começa a seguir, meninas, gente boa. Ou você pode ligar e marcar um horário lá, 99968-2003, 99968-2003. E não esquecem, pode levar seu pet, porque lá tem um espaço especial para o seu pet. Salvafone.
Muito bom, padre. Três grandes parceirões do senhor.
Grande parceirão.
Ah, padre, o ouvinte fala assim: bom dia, Barney Sensível Pedrão, que está aqui.
Isso.
Sou motorista de ônibus e gostaria de saber que toda vez que passo em frente à catedral, eu preciso fazer o sinal da cruz? Às vezes eu esqueço.
Vou dar um abraço para todos os motoristas de ônibus, motoristas de Uber, motoristas de táxi, Deus abençoe, né? Que são sempre nossos parceiros aí, vai levando a gente para a cidade, vai trazendo a ele aí, ó. Ô, meu irmão. Não, todas as vezes não é preciso, né? Acho que você faz aí uma vez, quando você sentir vontade. Não, não fique preso a rito, como se o rito é que fosse necessário. O que é necessário é o seu coração. Às vezes você passou em frente à catedral, sentiu aquela vontade, oh meu Deus, me abençoe, me proteja. Outra hora você vai passar e nem vai perceber que está em frente à catedral, sabe? Eu acho que o importante é que o seu coração esteja sempre unido a Deus, né? Que seja uma vez que você faz com o coração, com a intenção, tá valendo, né? Você passa em frente, faz seu em nome do Pai ali, agradece, pede, entende? Então, assim, porque às vezes a gente vai depois fazendo aquilo até meio que numa ritualidade ali, que a gente não dá conta de perceber e faz por fazer, não. Então, faz uma vez, faz quando der vontade, e se esquecer ou se não deu para fazer, tudo bem. O importante é que na hora que você estiver pegando o seu trabalho, pede a Deus para abençoar ali o seu ônibus, para proteger você de todo mal, que seja mais um dia abençoado na sua vida. Falou, meu irmão, Deus abençoe, um forte abraço para todos os motoristas aí.
Show, show. Padre, na semana passada eu ouvi uma pergunta sobre a novena de Santa Terezinha. Todos os santos têm novena? Pode
isso? Isso, vamos respondendo por parte. Todos os santos têm novena, qualquer santo. Ó, nós estamos fazendo toda quinta-feira lá, nós estamos fazendo 9 quintas-feiras com os santos. Então nós já fizemos com São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Fizemos com a Santa Terezinha do Menino Jesus, que é aquela santinha que promete que ninguém vai ficar sem ser ouvido. Essa semana nós vamos fazer com São Benedito. São Benedito é o protetor dos cozinheiros, protetor da cozinha, aquele que intercede para que nunca falte o pão de nosso de cada dia. Então é uma novena. Nós pegamos 9 quintas-feiras e estamos rezando. Em vez de rezar para um santo, estamos rezando para 9. Então tem vários que vão passar. Vai passar Santa Luzia, vai passar São Sebastião, vai passar Santo Antônio, vai passar São Bento. Enfim, vão vir outros tantos santos. Mas nós estamos na terceira semana e vai ser com São Benedito. Nós vamos distribuir lá o doce de São Benedito. Não sei se você já comeu o doce de São Benedito. Mas seja qual o santo que você tem em mente, tem vontade de rezar, ele tem uma novena, você pode procurar lá, tá bom?
Ok, só para fechar a pergunta, ela diz assim: pode ir fazendo de forma alterada ou precisa ser devota?
Não, não precisa ser devota. Porque a devoção ela nasce no processo, no caminho, né? Então assim, por exemplo, eu me tornei devoto de Santa Teresinha no processo. Eu era muito devoto de Nossa Senhora das Graças, ainda sou, claro, mas Santa Teresinha ocupou um lugar muito grande da minha vida, né? Em vários momentos, em várias situações da minha vida, né, em que eu necessitava e precisava de grandes graças, Santa Teresinha foi se apresentando como aquela que eu pedia, como aquela que eu buscava, e ela acabou ocupando um lugar muito especial no meu coração. Então eu sempre rezo tudo para Santa Teresinha. Mas você pode fazer aleatoriamente, você pode. Eu já fiz novena de Santa Rita sem ser devoto de Santa Rita e recebi a graça também. Então eu acho que são contextos. Os santos são aqueles que intercedem a Deus por nós, advogam a Deus por nós, né? E cada um vai se apresentando no tempo e na história de uma forma muito específica. Santa Teresinha, que eu te falo, é a promessa das rosas, né, que faz cair uma chuva de rosas. Santa Rita, a santa das causas impossíveis. São Bento defende a gente dos maus e dos males. Então cada santo, então, você vai vendo a situação e procura um que está mais naquele contexto. Santo Antônio, como eu disse, né, o santo namorador, que arruma namorado. Enfim, cada um vai estabelecendo ali a sua necessidade. Você pode fazer aleatoriamente, o santo que você quiser, reze por ele, tá bom? Quero mandar um beijo grande pro Luciano, que tá nos acompanhando lá de Visconde Rio Branco. Um beijo grande, meu amigo, Deus te abençoe e te ilumine sempre. Quero convidar você hoje, tem missa do Impossível às 19h30 lá no Espaço do Impossível. Se você tem na vida alguma situação que é impossível, e eu tô te convidando inclusive para isso, para você estar lá comigo hoje às 19h30, apresentando e confiando a Deus as nossas situações, as mais difíceis e principalmente aquelas impossíveis. Confia a Deus, coloque nas mãos de Deus aquilo que você precisa, coloque nas mãos de Deus aquilo que você necessita. Que a graça de Deus te acompanhe. Uma terça-feira abençoada, repleta da graça e da bênção de Deus.
Pois bem, padre, muito obrigado por
Pedrão, Deus abençoe, é sempre uma alegria estar com você aqui.
Obrigado.
Um forte abraço a você que nos acompanha pela live, Deus abençoe, você que está no carro, Deus abençoe. Uma terça-feira cheia da graça de Deus para você.
Muito obrigado, padre. Então nós continuamos aqui com a programação normal, com os hits da lua, e padre, terça-feira que vem novamente aqui.
Se Deus quiser.
A sua bênção, padre.
Deus abençoe, Pedrão.
Amém, amém.